Você está ouvindo Na Trilha, o podcast que orienta a rotina de estudantes pré-vestibular.
Oi, pessoal. Tudo bem? Aqui é o José e eu sou seu professor. Hoje, a gente começa a falar um pouquinho sobre os modelos atômicos. Em primeiro momento, é importante que nós tenhamos sempre em mente o seguinte. Esses modelos atômicos são representações para entender melhor a constituição elementar da matéria. E de novo, repito, sofreram aperfeiçoamento ao longo dos anos, o que não os torna inválidos. O primeiro modelo que a gente vai falar é o modelo postulado por Demócrito e Leucipo em 400 anos antes de Cristo. Obviamente, esse modelo é bastante rudimentar, mas ele marca a importância por expressar as primeiras necessidades de se entender melhor a constituição da matéria. Demócrito e Leucipo classificam um átomo, ou classificam uma matéria, como sendo constituída por minúsculas partículas, e essas partículas seriam indivisíveis, ao que se deu o nome de átomo. A, negação, tomos, dividir. Portanto, átomos seriam partículas não divisíveis. Do ponto de vista prático, Demócrito e Leucipo cometem uma série de equívocos, o que, repito, não inviabiliza o modelo. É uma questão histórica, é um desenvolvimento acerca do modelo atômico. Quando se considera inicialmente esse átomo indivisível, nós sabemos posteriormente que o átomo pode sim sofrer divisões através dos fenômenos radioativos. Mas veja bem, nós estamos falando de 400 anos antes de Cristo. Portanto, não se conheciam prótons, não se conheciam nêutrons, não se conheciam elétrons. E a importância dessa proposta está na elaboração ou na necessidade de se entender melhor a matéria. O segundo modelo atômico que nós vamos comentar é o modelo atômico proposto por Dalton. Dalton teve como base, ou utilizou como embasamento para os seus estudos, a lei de Lavoisier, ou a lei da conservação das massas. De acordo com essa lei, em uma reação química, a soma da massa dos produtos é igual à soma da massa dos reagentes. Ou, de uma maneira mais genérica, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Também, como base do modelo atômico de Dalton, temos a lei de Proust, que diz que em uma reação química há sempre uma proporção fixa e definida entre as massas das substâncias. Ou seja, se 18 gramas de água se decompõem em 2 gramas de hidrogênio e 16 gramas de oxigênio, 36 gramas de água vão se decompor em 4 gramas de hidrogênio e em 32 gramas de oxigênio. Dalton fez alguns postulados, entre eles, o primeiro, toda a matéria é constituída por átomos. Do ponto de vista teórico, Dalton não cometeu nenhum equívoco. A matéria é sim constituída por átomos. Segundo postulado, o átomo é uma esfera neutra, maciça e indivisível. Esse segundo postulado é carregado de equívocos. Primeiro, é impossível se determinar a forma esférica de um átomo. Segundo erro, o átomo não é neutro. O átomo é eletricamente neutro. Na nossa aula anterior, nós definimos essa diferença. Ser neutro remeteria à ausência de cargas, o que não é verdade para um átomo. Ele tem sim cargas, mas cargas positivas e negativas em igualdade, o que o torna eletricamente neutro. Ao se assumir neutralidade, assume-se também a ausência de carga. Portanto, o átomo é eletricamente neutro. Maciça. A classificação de maciça falha, pois há uma clara divisão entre eletrosfera e núcleo. O núcleo é aquela região que conserva toda a massa do elemento e que, portanto, é muito mais densa do que a eletrosfera, que também é parte do átomo. E, por último, ao dizer que um átomo é indivisível, Dalton desconsiderava os fenômenos radioativos. Na verdade, Dalton e toda a humanidade desconheciam os fenômenos radioativos. Um terceiro postulado diz o seguinte: átomos de um mesmo elemento químico são idênticos entre si. Essa afirmativa também está incorreta. Ao falar sobre isso, Dalton desconhecia os isótopos, que diz que um elemento que possui o mesmo número atômico, mas diferente número de massa, é isótopo. Assim, átomos isótopos pertencem ao mesmo elemento químico, mas podem ser diferentes entre si. Outro postulado de Dalton dizia que átomos de elementos diferentes possuem massas diferentes. Átomos de elementos diferentes possuem massas diferentes. Na nossa aula anterior, nós definimos os isóbaros, que são átomos de elementos diferentes, mas que possuem massas iguais. Ainda, Dalton também disse que átomos de um mesmo elemento químico não se convertem, em hipótese alguma, em átomos de outro elemento químico. Os fenômenos radioativos desmentem esse postulado brilhantemente. Nós citamos na nossa aula de radioatividade que um átomo de urânio pode ser convertido, por exemplo, em um átomo de tório, o que prova a possibilidade de conversão de um elemento químico em outro. Isso é muito bem elucidado pelos fenômenos radioativos. Ainda, Dalton diz que em uma reação química ocorre um rearranjo atômico, ou seja, os átomos não são criados e nem destruídos. De certa forma, esse postulado não está errado. Uma reação química é sim definida como um rearranjo de átomos. Esse modelo de Dalton ficou conhecido no meio científico como o modelo da bola de bilhar, ou simplesmente uma bola de sinuca. A grande limitação do modelo de Dalton se deve à não consideração de um átomo como eletricamente neutro. Ao considerar o átomo neutro, Dalton não conseguiria explicar à época os fenômenos elétricos que decorrem da matéria, por exemplo, os fenômenos eletroquímicos, basicamente pilha e eletrólise. O próximo modelo atômico que nós vamos falar é um modelo proposto em 1898 por J.J. Thomson. O modelo de Thomson teve como base a utilização dos raios catódicos propostos por William Crookes. A ampola de Crookes era um experimento realizado pelo William Crookes que gases eram constrictos em uma ampola de vidro onde se aplicavam correntes elétricas. Qual era a intenção de Crookes com os seus experimentos? Avaliava-se a capacidade de condução de corrente elétrica em meios gasosos a baixas pressões. Ao aplicar uma corrente elétrica, Crookes observava a formação de raios que se direcionavam de uma extremidade negativa para uma extremidade positiva. A esses raios deu-se o nome de raios catódicos, em função da sua origem. Eles se originavam da fonte negativa, que era o cátodo. Daí o nome raios catódicos. Os raios catódicos sempre se movimentavam em uma mesma direção. E J.J. Thomson fez alguns experimentos no intuito de se avaliar a natureza desses raios catódicos. Em um primeiro experimento, na direção de propagação desses raios, Thomson adaptou à ampola de Crookes uma ventoinha e observou que, ao se aplicar a DDP, ao se aplicar essa diferença de potencial, os raios catódicos movimentavam-se e faziam com que aquela ventoinha girasse. Assim, Thomson propõe que esses raios possuem natureza corpuscular, ou seja, têm massa, eles conseguem fazer um ventilador girar. Além disso, Thomson também fez alguns experimentos. O mais importante deles baseava-se em aplicar perpendicularmente àquele feixe produzido um campo elétrico ou magnético e observava-se que aquele feixe que até então seguia o seu caminho incólume, reto, sofria um desvio no lado positivo. Ou seja, contra fatos, não há argumentos. Se aqueles raios se desviavam no sentido da placa positiva, ou se aqueles raios eram atraídos pela placa positiva, a sua natureza, obviamente, é negativa, dada a atração que existe entre cargas de sinais contrários. Nesse ponto, propõe-se a existência dos elétrons, ou seja, descobre-se oficialmente os elétrons. Informações importantes. Variando-se a natureza do gás ou do metal do cátodo, o comportamento dos raios catódicos era sempre o mesmo. Ainda, a partir do ângulo de desvio em direção à carga, à placa positiva, Thomson conseguiu determinar também a relação carga-massa do elétron. Assim, Thomson postula que o átomo não é neutro, o átomo é eletricamente neutro. O átomo é uma esfera com distribuição homogênea de massa e carga. Essa proposta da homogeneidade de distribuição é incorreta. Sabe-se atualmente que há um acúmulo de cargas positivas no núcleo e um acúmulo de cargas negativas na eletrosfera. O modelo de Thomson ficou conhecido como o modelo do pudim de passas. Em inglês que era, Thomson atribuiu o seu modelo ao nome de uma sobremesa importante na Inglaterra. Basicamente, o que imaginava-se para o modelo de Thomson é que a carga positiva seria semelhante a uma massa de bolo, onde a carga negativa seria semelhante a passas distribuídas sobre essa massa de bolo. Trazendo para o nosso Brasil, é como se fosse muito semelhante a um bolo de formigueiro, em que a massa branca seria a carga positiva e os granulados pretinhos seriam a carga negativa. Esse seria o modelo do pudim de passas. Uma limitação incrivelmente forte do modelo de Thomson é a estabilidade exorbitante que esse núcleo teria. Esse modelo atômico refletiria um modelo tão estável que Thomson jamais conseguiria explicar os fenômenos radioativos. Na sequência, em 1911, um brilhante cientista, Ernest Rutherford, propõe um modelo de Rutherford. Como base, utilizam-se os fenômenos ou as propostas dos fenômenos radioativos. Já se conhecia, à época, alguns fenômenos radioativos. Já se tinha noção que um feixe ou que alguns elementos emitiam uma radiação e essa radiação, quando justaposta a uma carga positiva ou negativa, sofria uma subdivisão entre cargas positivas, negativas e neutras. A essas radiações deu-se o nome de radiação alfa, beta e gama. É importante ressaltar que esses elementos radioativos sofrem decaimentos na busca constante de estabilidade. Caso você tenha alguma dúvida, procure a nossa aula acerca dos fenômenos radioativos. No experimento de Rutherford, o que se propôs foi o bombardeamento de uma fina lamínula de ouro por radiações alfa. Essas radiações alfa produzem ou possuem carga positiva e ainda possuem um número de massa igual a 4, ou seja, são radiações bastante pesadas, são radiações densas. Essa fina lamínula de ouro possuía uma espessura de 10 a menos 4 milímetros. E, como anteparo, utilizou-se uma placa revestida com material fluorescente, sulfeto de zinco. Portanto, à medida que aquela radiação atravessasse a lamínula de ouro, ela iria imprimir, ela iria marcar a lamínula de sulfeto de zinco. E com isso, saberia-se se houve muita ou se houve pouca penetração daquelas radiações. Mas isso é um assunto para a nossa próxima aula, em que nós vamos continuar discutindo um pouquinho acerca do modelo de Rutherford. Muito obrigado, pessoal!
Este podcast foi produzido pelo Percurso Pré-Vestibular e Enem. Acesse o nosso site www.percurso.com.br.